tanto de coisa que levaram. A gente tem a fala do ex-prefeito, né? Ex-prefeito que é pré-candidato a deputado estadual, Vitor Hugo, falou sobre esse caso que aconteceu agora de madrugada, a invasão à casa de praia dele, na praia de da Guia, em Lucena. Vamos ouvir.
Fiquei muito preocupado porque tem um caseiro que mora lá, numa casa parado, mas graças a Deus ele está bem também. E vão as coisas materiais, e graças a Deus, os bens materiais a gente trabalha para reconstruir novamente. Mas é uma lamentável, porque o que a gente vem sofrendo durante esse último ano todo, né, que vem tentando acabar com minha vida, com meu nome, com minha moral, depois que eu anuncio a candidatura, aí lá vem uma invasão na casa de Daniela, que a casa não é minha, é da doutora Daniela Roncone, lá na Guia, que ela tem há mais de 15 anos, que o pai dela comprou e reside lá. E infelizmente fomos surpreendidos dessa noite com pessoas assim que pressionam, porque todos eles fardados com uma roupa só, né, capu, calça, bota sete léguas, todos eles vestidos do mesmo jeito, parecendo, Bruno, é Netflix, aquele lá Casa do Papel.
No caso, o senhor não estava na residência, lá é uma residência de praia da sua família, como o senhor bem falou, só estava o caseiro lá.
Isso, a gente passa final de semana lá, quando a gente vai para descansar, né, só o caseiro fica lá tomando de conta. E fomos surpreendidos essa madrugada com esse fato. Aí, enfim, 5 televisões, micro-ondas, outras coisas mais. Aí levaram o meu revólver, uma pistola que eu tinha 380, que nunca deu um tiro, mas ela é registrada, já dei queixa na polícia agora. Agora, o que estranha a gente também, preocupa a gente, porque eu nunca vi bandido ir atrás de documento, né? Mas, enfim, vamos aguardar as investigações.
Tem documentos importantes do senhor lá? Tem muito documento importante, ô Vitor?
De mim, não. Documento da doutora Daniela, porque ela é advogada, advoga para muita gente. Documento meu não tinha nenhum. Os meus documentos ficam na minha residência, aqui na minha casa. Então, lá só os documentos profissionais de Daniela, que ela passa o final de semana trabalhando quando ela vai. Mas, enfim, é aguardar. Eu confio na polícia. A Polícia Civil já está agindo. Nós temos todas as imagens, né?
Mas isso, era isso que eu ia lhe perguntar. Se tem as imagens, né? Do circuito interno.
Temos as imagens, isso. Temos as imagens, fotos, né? Do vandalismo, né? Quebraram tudo dentro da minha casa. Alguma coisa meio que orquestrada, planejada. Não sei. Há 20 dias atrás tinha mais um drone lá. O caseiro se queixou de um drone fazendo, sobrevoando a casa. Há uns 20 dias atrás. Então, assim, eles estão muito organizados, né? Então, isso dá muita preocupação pra gente, porque eu sou uma pessoa pública, avisada. Eu já vim sofrendo de não poder entrar em comunidades nos bairros de Cabedelo, depois de tudo que passei, sofrendo ameaças. Tenho muito medo da minha vida, da minha família, mas entrego a Deus e vou continuar trabalhando. Não vou baixar a cabeça, não vou me entregar, não tenho medo de ameaça e vou para cima, continuar trabalhando, fazendo meu trabalho, que é o que eu mais sei, para mudar a vida das pessoas para melhor.
Arapuã FM. Tá aí, portanto, a fala do ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Aguarda as investigações, tem imagem, tem tudo. 5 elementos entraram chegaram pro barco, enfim, vão acompanhando o caso. 5:18 na Paraíba, 5:18. Agora a preocupação é grande, o Washington já trouxe ontem essa informação, mas a gente vai aprofundar hoje aqui. Washington Luiz, preocupação a respeito do próximo dia 8 de agosto, é sábado. O outro, que é quando acontece, está marcado o jogo entre Botafogo e Santa Cruz de Recife pela Série C do Campeonato Brasileiro. Washington Luiz trouxe a informação ontem de que foi liberada a participação dos torcedores do Santa Cruz. Eu até disse aqui que deveria ter sido torcida única. Foi liberada a participação dos torcedores do Santa Cruz, mas as torcidas organizadas estão vetadas, tanto do Botafogo quanto do Santa Cruz.
Espero que elas não tenham acesso descaracterizado.
Pois é. O procurador, doutor José Leonardo Pinto, que é do NUDETOR, que é o Núcleo de Defesa do Torcedor Paraibano, NUDETOR, falou sobre essa decisão. Vamos acompanhar o procurador, doutor José Leonardo Pinto.
Durante a reunião de ontem foram pesadas duas situações, né? Primeiro, prestigiar a segurança, prestigiar a participação da torcida, tanto do Botafogo quanto da torcida visitante, né, bem como também adotar os procedimentos para evitar punições também esportivas para o clube, né, porque a restrição à torcida visitante poderia também gerar um prejuízo esportivo para o Botafogo, né, como a perda de mando de campo, a determinação para a realização do jogo em outra praça esportiva. Então, objetivando manter o jogo na capital com a permissão do acesso à torcida do Botafogo, entendemos por uma solução intermediária, né, de permitir a liberação da torcida visitante, né, com a carga legal de 10% da capacidade do estádio, ou seja, algo em torno de 2.400 ingressos para a torcida visitante, mas tomando medidas drásticas, né, com relação à restrição de acesso. E nesse contexto, né, foi determinada a proibição, né, de acesso ao estádio ou ao perímetro do estádio Almeidão das torcidas Inferno Coral do Santa Cruz, Torcida Jovem e Torcida Fúria do Botafogo, em razão de todo o histórico de antecedentes que já é de todo conhecido da sociedade, né, e da imprensa, né. E como tal, foi determinado também que, para evitar, né, uma burla essa proibição, que também não vai ser permitido, né, o acesso, o trânsito nas imediações do estádio, qualquer torcedor que esteja portando qualquer elemento, fardamento, camisa, boné, faixa, bandeira, que seja alusiva a alguma dessas agremiações de torcidas organizadas, né. Essas são as medidas iniciais, né. Todo um aparato de segurança vai ser montado, né, desde a saída desses torcedores da cidade de Recife, né, até chegada ao estado da Paraíba e ao Almeidão, né, como também inúmeras outras medidas de segurança extraordinárias vão ser adotadas para esse jogo, né, como a montagem de uma estrutura fixa, isolando ali a área externa do estádio Almeidão, né, de modo que haverão aí duas zonas de contenção e de checagem, né, só poderá acessar aquela área externa do entorno do estádio quem estiver portando, né, um ingresso adquirido virtualmente. Quem não estiver não poderá sequer ficar ali nas imediações do estádio, e posteriormente haverá aí o segundo controle já no acesso ao estádio Almeidão, né. Nas arquibancadas, na arquibancada Sol, será montada uma divisória com tapume fixo, escuro, de modo a evitar o contato visual da torcida visitante, né, com as torcidas do clube mandante, no caso, né, o Botafogo. Isso tudo também, evidentemente, né, de um reforço, né, de todo o contingente da PRF, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, né, além do reforço também da própria segurança privada, né, contratada pelo clube mandante, de modo que teremos para esse jogo, né, o maior efetivo empregado, né, pelas forças de segurança ao longo do calendário esportivo de 2026.
Agora, qual é a orientação e a determinação do Ministério Público, logicamente, dentro desse planejamento estratégico para evitar conflito de torcidas, em relação ao trabalho da Polícia Militar para identificar tanto os torcedores do Santa Cruz como também do Botafogo?
Evidentemente, toda a torcida organizada no Brasil inteiro, ela existe um cadastro que é feito junto ao Ministério Público e à Polícia Militar. Cada estado tem o cadastro das suas torcidas organizadas. Na Paraíba nós temos o cadastro das torcidas do Botafogo, do 13, do Campinense, do Nacional de Passos, do Souza, toda a torcida organizada para ela acessar um estádio de futebol, né, portando bandeiras, né, as charangas musicais, né, todos os seus componentes, né, são identificados, né, é feito todo um cadastro, né, e de modo que no estado de Pernambuco também é feito o cadastro das torcidas de lá, como a do Santa Cruz, né, de modo, né, que a Polícia Militar da Paraíba, né, já acionou a Polícia Militar de Pernambuco, né, já recebeu, né, o cadastro, o acervo dos torcedores da torcida organizada Inferno Coral do Santa Cruz, e esses dados foram inseridos no sistema de venda de ingressos operado pela empresa Ingresso S.A., né, que é quem comercializa os ingressos do Botafogo, como também será inserido no sistema de reconhecimento facial, né, para identificação pela Polícia Militar através do centro integrado de comando, né, de modo que os torcedores dessas torcidas não poderão comprar os ingressos, como também não conseguiriam acessar sequer ali o entorno do estádio, que estará, né, separado por balizadores, né, por grades, né, de proteção, né. Fora isso, também, evidentemente, né, que torcedores poderão vir que não são, né, que são aficionados dessas torcidas, mas que não são cadastrados, né, não poderão vir também, né, como eu disse, com qualquer elemento identificador dessas torcidas, né. Na própria BR-101, né, serão montadas barreiras pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com as polícias militares dos estados de Pernambuco e da Paraíba, onde será feita já uma checagem, né, preliminar, né, ainda bastante distante. Na própria rodovia será feito, né, esse levantamento, né, e qualquer irregularidade, né, já poderá ser sanada também no próprio trajeto, né, das torcidas, dos torcedores, né, para o estádio Almeidão, né, e todo o percurso da torcida visitante será integralmente acompanhado desde a saída no estado de Pernambuco até chegar à divisa, e a partir da divisa sendo acompanhado pela Polícia Rodoviária e pela Polícia Militar do estado da Paraíba até a chegada e entrada no estádio Almeidão, né, conforme as regras que serão melhor detalhadas, né, com as equipes, né, e posteriormente, finalizando o jogo, né, o retorno, haverá o acompanhamento também até adentrar no estado de Pernambuco, e a partir dali a Polícia Militar de Pernambuco fica encarregada, né, de escoltar os torcedores visitantes até as cidades de origem.
60 minutos.
Tá aí, 5h25. Eu ainda acho, Washington, eu ainda acho que deveria ser torcida única. Eu ainda acho.
Sinceramente, o investimento que o Estado está fazendo numa situação dessa é impressionante.
Sai mais caro. Tá saindo muito caro.
Claro, o Ministério Público tem esse papel de preservar, é um trabalho que deve ser feito, isso é indiscutível. Porque o objetivo é preservar os homens e as mulheres de bem do Santa Cruz.
O pessoal que vai assistir o jogo para se divertir.
Que é a maioria. Que são homens e mulheres de bem, sabendo desse rigor por parte do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar da Paraíba e de Pernambuco, eles podem se sentir mais à vontade e poder assistir o jogo, que, volto a repetir, são homens e mulheres de bem, na sua maioria, que representam o time com a torcida fanática, importante, torce pelo clube, apoia o clube, é importante. Agora, você vê o quanto é que os dois estados não investem para um jogo como esse.
E esse jogo chama atenção, não apenas pelos dois times em si, mas também pelo momento do Botafogo, e esse momento do Botafogo se reflete exatamente na arquibancada. O Botafogo da Paraíba vive um bom momento, são sete partidas sem perder pela Série C, cinco vitórias consecutivas, o time é terceiro colocado na tabela de classificação, pode assumir a primeira colocação, a depender de outros resultados, ou seja, é um jogo que, pelo atual momento do Botafogo, deve atrair realmente uma grande torcida do Belo ao estádio Almeidão, em João Pessoa. 2.000 e poucos ingressos é a carga que foi destinada ao Santa Cruz.
Que num tempo normal, 2.000 ingressos para a galera de Santa Cruz, eles compram numa hora.
Numa hora. Porque a torcida de Santa Cruz também é uma torcida extremamente apaixonada pelo clube.
Isso.
Enfim, eu colocaria ainda torcida única. Espero, torço, rezo
que dê tudo certo e vai dar certo.
Porque
a polícia vai estar preparada.
A polícia vai estar preparada e precisa ter um esquema muito forte. Não só dentro do estádio, como do lado de fora. Vale lembrar que o incidente envolvendo a torcida do Botafogo as torcidas organizadas do Botafogo com Confiança foi do lado de fora. Se não me engano, foi na saída, né? Foi após o jogo, se não me engano. Foi na chegada, né? Foi na chegada ao estádio. Então precisa ter esse monitoramento, tanto na chegada quanto na saída. Para que tudo ocorra bem.
Nas BR, a Polícia Militar de Pernambuco entrega.
Faz a escolta.
Aqui, e depois a Polícia da Paraíba.
Exatamente.
Agora, pelo que eu tomei conhecimento de uma fonte muito segura, por favor, não faça bagunça, não.
Pelo amor de Deus.
Não venham, não, porque os homens são. Eles estão preparados.
Olha, o Coronel Damasceno também vai detalhar para a gente o esquema de segurança desse jogo. Vamos ouvir o Coronel Damasceno.
É apenas mais uma das reuniões que nós participamos, onde em outras tivemos a participação do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da SAF do Botafogo, que hoje ainda estão aqui conosco. E isso tem justamente o intuito de fazer com que aquelas colocações feitas pelas forças de segurança sejam atendidas pelo mandante do campo, justamente para que a gente possa ter um espetáculo de futebol de maneira tranquila, em que as famílias, as pessoas que querem realmente torcer, possam ir ao estádio com segurança e tranquilidade.
Isso mesmo. Houveram algumas exigências aí do time da Federação do Botafogo, da Polícia Militar? Quais foram as exigências concretas para que realmente venham garantir essa segurança no momento do campeonato?
Sim, na verdade, as forças de segurança, principalmente a Polícia Militar, aqui fez algumas exigências no tocante à questão de alguns anteparos que serão colocados tanto no interior como na parte externa do estádio, justamente para que possa dar maior tranquilidade aos torcedores no momento em que vão adentrar aquela prática esportiva.
Arapuã FM. Então está aí a posição por parte da Polícia Militar. E agora 5 horas e 30 minutos, eu vou para o intervalo comercial, mas antes de fazer um registro aqui, agradecer o carinho e a audiência dos nossos ouvintes, ao Lee Edson, que está aqui acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, que estão a acompanhar. Também o Benício, né, que é jogador do Cabo Branco, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, Lee Edson. E o
Benício é aquele garotinho, né?
O garotinho,
lembra? Filho, a gente falou dele aqui.
Filho da nossa querida Carla, né? Foram premiados, inclusive, uma premiação lá no Shop Sul.
Ah, foi?
Na última segunda-feira, foi. Eles foram premiados pelo campeonato, foram campeões do campeonato paraibano. Então, um abraço aí, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia aqui com o nosso programa 60 Minutos. O Leôncio.
Leôncio?
Leôncio e Liedson.
Liedson.
Riedson e
Leôncio. Também se virem taxista e todos os taxistas com a gente ligados aqui, o Fazendeiro também com a gente. Alô, Fazendeiro, aquele abraço. 5h31, a gente vai pro intervalo. Na volta, a gente fala sobre o calendário de pagamento Prefeitura e Governo do Estado. 70 municípios, mais de 70 municípios em alerta pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Anvisa, que liberou, aí aprovou o uso de, o registro de 5 novos medicamentos, 5 novas canetinhas à base da semaglutida, servem para o tratamento de diabetes, mas também servem para ajudar no emagrecimento. E o giro policial já no 60 minutos.
E também a gente vai trazer aqui o prejuízo que os donos plantadores de abacaxi estão tendo em Tibiri com animais soltos. Os caras estão soltando égua, cavalo,
jumento. Estão comendo a plantação.
Comendo os abacaxi todos. Aí dá uma mordida no abacaxi e solta. É uma situação extremamente delicada que está acontecendo lá em Santa Rita e nós vamos cobrar aqui.
É um abacaxi grande.
É um abacaxi grande, porque esses animais precisam ser apreendidos. Esses animais precisam ser apreendidos e os donos serem responsabilizados.
É já nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
5h32.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana, na TV Arapuã Band. Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você, que é o nosso convidado especial. Dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento: MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu. Responsável técnico, doutor Gilson Guedes Filho,
CRM 2946. Empresário, a sua empresa vende, mas será que ela realmente dá lucro? A KLA João Pessoa apresenta a mentoria Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Um programa para donos de empresas que querem melhorar a gestão, dominar os números, fortalecer o caixa, liderar melhor a equipe e tomar decisões mais estratégicas. Ser empresário não é apenas faturar, é construir uma empresa saudável, lucrativa e preparada para crescer. Construindo uma empresa lucrativa com Alberto Marinho. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 839-9403-4775.
No mês em que João Pessoa faz 441 anos, não faltam motivos para a gente comemorar. A partir do dia 27 de julho, tem a Festa das Neves no centro da cidade. No dia 1º de agosto, no busto de Tamandaré, consagração a São Miguel Arcanjo com a irmã Kelly. E no dia 5 de agosto, dois grandes shows na Praia de Tambaú, com Fábio Júnior e Roupa Nova. Realização: Prefeitura de João Pessoa.
O empreendedor é, antes de tudo, um forte. A gente sabe da luta, do seu corre, do que você teve que fazer para chegar até aqui. A gente sabe que empreender é sobre enxergar novas oportunidades e acreditar no futuro melhor. É sobre ampliar o conhecimento e ir mais longe. O Sebrae está ao seu lado para lhe orientar, lhe apoiar na gestão e inovação do seu negócio. Sebrae é sobre a força do empreendedorismo.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Em Baé, o acesso aos serviços de saúde foi ampliado. O hospital materno está em pleno funcionamento com cirurgias eletivas. As UBSs do Baralho e do Alto da Boa Vista ganham novas instalações. A UBS do Rio do Meio oferece atendimento noturno. E o número de farmácias municipais aumentou de 2 para 12 unidades. Além desses, outros serviços da Rede Municipal de Saúde também foram ampliados. Informe-se. Prefeitura de Bahia.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. As informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM.
5h37, de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Pois não, Washington.
Ô, amigo, deixa eu fazer um apelo aqui.
Faça.
As autoridades, a quem de direito. Porque para evitar um problema maior. De os proprietários de abacaxi ali de Tibiri.
Sim.
Eles se reunirem, pegar um caminhão, apreender esses animais e levar para o interior do estado e soltar, fazer doação. Porque se os animais estão soltos, passando fome, é porque o cara não quer.
Então,
então eles estão soltando. É um prejuízo tão grande. Você viu a filmagem?
Então, um apelo aos animais de duas patas que tenham cuidado com os de quatro.
Irracionais, né? Inclusive.
É.
Né?
Não é?
Porque, eu vou dizer uma coisa, cavalo é quem solta o cavalo dele.
Exatamente.
Porque é um absurdo, uma falta de respeito que estão tendo com as pessoas. Porque tem prejuízo, outra, rapaz.
Coloca animal em risco, coloca motorista em risco. Isso no meio de uma estrada é um perigo, amigo.
É um perigo. Esses animais estão sendo soltos ali em Tibiri, próxima à vaquejada. Tem um local que é vaquejado, então tem plantadores de abacaxi ali. Então o que é que acontece? O cavalo chega, dá uma mordida no abacaxi e solta.
Porque ele não, acha que é capim.
Não é.
Aí é difícil ver a folha.
O prejuízo, imagine só, eu tomei conhecimento, sou um proprietário. Agora à tarde, eles perderam mais de 200 abacaxis.
Meu Deus do
céu. O cara morde só, tem um prejuízo, gente. É um absurdo. Entendeu?
Absurdo.
Absurdo, falta de respeito. Então, mais uma vez, a filmagem está aqui. Nós vamos, inclusive, mostrar na televisão quem são esses animais, porque precisa ser responsabilizado.
5h38. Olha, a Polícia Civil abriu investigação contra um coronel da reserva da Polícia Militar suspeito de efetuar disparos de armas de fogo contra animais na zona rural do município de Conde, na Grande João Pessoa. De acordo com o registro policial, o primeiro episódio ocorreu mês passado, quando o oficial aposentado teria atirado em uma vaca que circulava próxima a uma propriedade não cercada pertencente a ele. Ontem, Um novo ataque foi registrado no mesmo terreno, ocasião em que o investigado disparou contra uma égua que pastava no local, absurdo, na presença de uma criança que caminhava pela região acompanhada da tia.
Isso é um absurdo isso.
A Polícia Militar realizou buscas pela localidade rural para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O delegado responsável pelo caso, Francisco Basílio, disse que se capturado e condenado, o coronel poderá responder por maus-tratos a animais com agravante em caso de morte, além do crime de disparo de arma de fogo em via pública. Um coronel da reserva da Polícia Militar.
Péssimo exemplo.
Péssimo viu? Exemplo.
Péssimo 5
exemplo. 5h40. Olha, um vigilante foi morto com golpes de faca em Campina Grande. Delegada Renata Dias tem informações sobre esse caso. Bora ouvir.
Própria irmã dentro de sua residência, quando a irmã chegou, que ela sempre ia semanalmente para fazer limpeza no imóvel, ela se deparou com o senhor José Marcelino caído no sofá com várias lesões de instrumento perfurocortante. Segundo a própria família, o senhor José Marcelino era usuário de substâncias entorpecentes e, além disso, era alcoolista. Ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente e já tinha sido espancado em razão de dívidas contraídas junto ao tráfico. Entretanto, a gente não tem, no momento, os autores do crime. Estão sendo realizadas várias diligências a partir do momento que a gente tomou conhecimento, porque vale salientar que, possivelmente, o crime ocorreu na madrugada da segunda-feira e o corpo só foi encontrado ontem. Então, foi a partir daí que começamos a efetuar várias diligências.
Delegada, a irmã da vítima prestou depoimento, prestou esclarecimentos. O que se pode repassar à imprensa com relação à fala dela?
Ela confirma que o irmão fazia uso, era ameaçado devido às dívidas contraídas junto ao tráfico. Com relação à linha investigativa, essa é uma linha forte. Entretanto, temos outras. Não vamos detalhar no momento para não atrapalhar as investigações. A grande possibilidade é que a vítima realmente conhecia o autor ou autores do crime, porque eles não precisaram arrombar o imóvel. Eles adentraram e estavam o cenário do local de crime, que já choca, mas não tinha aparência de luta corporal.
Arapuã FM.
E em Bahia teve uma operação, mandados de prisão foram cumpridos, computadores foram apreendidos e esse material, esses equipamentos continham material pornográfico envolvendo menores de idade. O delegado João Ricardo dá os detalhes pra gente.
Exatamente, a investigação inicial foi em relação ao irmão dele, mas aí no cumprimento das buscas nós conseguimos identificar que ele também armazenava e nos dispositivos dele, por isso foi preso em flagrante.
Mas o irmão participava?
A investigação inicial foi em relação ao primeiro irmão, por isso que a gente fez a busca e apreensão no dia de hoje. Porém, lá no cumprimento, a gente conseguiu verificar que esse segundo irmão estava em flagrante, que estava armazenando uma quantidade significativa de vídeos envolvendo crianças nessas cenas impróprias. Por isso, ele foi preso em flagrante.
O que foi apreendido?
Foram apreendidos vários HDs, uma CPU, dispositivos eletrônicos novos. Chama atenção também o fato de que os dois são desempregados, mas possuíam computadores novos, celulares novos, de um valor alto. Então a gente vai verificar, inclusive, se por um acaso ganham dinheiro com esse tipo de arquivo, porque infelizmente muita gente comercializa, e é o que a gente vai investigar com análise dos dispositivos apreendidos.
E se o irmão já tem passagem pela polícia?
Até o momento a gente não tem informação sobre isso.
Qual foi o bairro, delegado?
Foi no município de Bahia.
O bairro?
Nem lembro. Jardim Aeroporto.
Jardim Aeroporto.
Delegado, e qual era a modalidade? De que forma eles adquiriam esse material ou eles produziam?
Até onde a gente sabe, eles baixavam da internet, de alguns do aplicativo Discord, de algumas redes P2P, e armazenavam em HDs externos. Então, em algum desses HDs externos que estavam, na verdade, escondidos, a gente conseguiu identificar esses vídeos. Foi quando ele foi preso em flagrante.
O que foi que esse segundo irmão que foi preso disse para o senhor?
Ele disse que baixava, mas que fazia tempo que tinha parado com esse hábito. Só que o crime é de armazenamento, né? Que ele confessou que tinha. Ele realmente disse que fazia isso, mas que teria parado algum tempo atrás.
Obrigado, doutor. Doutor João trouxe aí essas informações.
60 minutos.
Tá aí, portanto, giro policial. Não vou nem perder meu tempo comentando, porque todo mundo sabe que é errado, todo mundo sabe que é crime, e aí a polícia cada vez mais vai apreendendo. Gente, sei não. Vamos falar de assuntos mais agradáveis. 5h44 na Paraíba. Começa amanhã a programação da Festa das Neves no Parque Solon de Lucena, no Parque da Lagoa. Quem abre amanhã é o nosso querido Padre Nilson Nunes.
Padre Nilson Nunes. Várias caravanas já estão vindo aqui para a capital.
E a gente tem a fala do diretor executivo da FUNJOP, Marcos Alves, que vai trazer detalhes da programação da Festa das Neves, que comemora mais um ano da cidade de João Pessoa. Vamos ouvir Marcos Alves, diretor executivo da FUNJOP, aqui nos 60 Minutos.
Está tudo pronto. O palco montado, tudo organizado, né? A programação toda definida. Nós estamos seguindo o nosso planejamento normal, todo o processo da Festa das Neves está muito bonito. Nós teremos ali uma festa que é, você sabe disso muito bem, é uma festa de perfil profano e religioso, e a gente abre nesta quinta a parte religiosa exatamente com uma missa do Padre Nilson, né, que é já tradicional em nossa Festa das Neves. Padre Nilson tem conseguido manter essa história muito bonita ali com os fiéis, num processo de renovação da própria fé. E a Festa das Neves é exatamente essa festa, porque ela vai ter manifestações de culturas populares, vai ter literatura de cordel, tem os shows religiosos, os shows profanos, né, com Carona do Opala, Pagode do Meu Agrado, com Santana o Cantador, com Juliana Souto, com um conjunto grande de músicos de João Pessoa e da Paraíba e também de outros estados brasileiros, combinando com essa presença religiosa que é o perfil da Festa das Neves, né? Tudo com muita segurança, com muita tranquilidade, né? Vai ter aquela área ali do parque de diversões e também do comércio ambulante, que sempre se faz presente para que as pessoas possam se divertir e consumir algum produto, alguma alimentação, alguma bebida, toda a família de João Pessoa e da Paraíba e aqueles que nos visitam poderem se divertir com tranquilidade e com segurança.
Abertura com o Padre Nilson Nunes e temos também, além da programação da Lagoa, a programação do Busto da Mandaré. Funcionará aí os dois polos, não é isso?
Exato, a abertura é nesta quinta-feira e a gente começa com o Padre Nilson, né? Então a gente está esperando todos lá.
Ele te dá muito bem.
Sustentação para encontrar
o Padre Nilson Nunes, que todas as manhãs está aqui nesse microfone.
Exatamente.
Né? Eu tenho o privilégio de ouvi-lo todas as manhãs e também na televisão, que é um momento de louvor e congraçamento, né? Porque gente, quando tudo está perdido em nossas vidas, só nos resta Deus, né?
Só nos resta
fé. Eu costumo dizer que aos finais de semana eu vou à igreja, eu agradeço a Deus. Eu...
É o mínimo que a gente precisa fazer.
O mínimo que a gente pode
Deus
fazer.
Deus nos dá, né, tanta coisa boa. 5h48, Deus nos dá tanta coisa boa, inclusive o privilégio de falar com o próprio Padre Nilson Nunes,
que
está na linha
dele, né,
a partir de agora. Padre Nilson, boa tarde, bem-vindo aos 60 Minutos. Suas bênçãos, padre. Boa tarde.
Boa tarde, Cacá. Boa tarde, querido Washington Luiz. Estou na escuta de vocês aqui neste trânsito e podendo acompanhar vocês que apresentam com tanta maestria, com tanta qualidade, os 60 Minutos. Fico muito feliz de poder participar nesse horário, porque sei da grande audiência que se tem nesse horário, trânsito intenso, e a gente escutando vocês na Arapuã. E muito feliz para fazer esse convite especial, que amanhã, pelo nono ano, eu me apresento na Lagoa e convidar toda a cidade de João Pessoa, população, para amanhã a gente fazer uma homenagem à padroeira Nossa Senhora das Neves, com um show lindo, momento de adoração, de louvor, consagração das famílias à Nossa Senhora das Neves. Amanhã, a partir das 20 horas, na Lagoa, abrindo a festa ali do Parque Solon de Lucena, estarei me apresentando. Digo sempre, não é apenas um show, claro que tem toda a produção artística, mas será um momento de bênção do Santíssimo, consagração das famílias, a Nossa Senhora das Neves vai estar presente, a imagem da padroeira de João Pessoa, Nossa Senhora das Neves, a bênção do Santíssimo, e eu quero ver essa multidão com as velinhas ali cantando comigo, louvando, adorando a Jesus e pedindo bênção para toda a família. Então, estou muito grato de ter a oportunidade de participar de 60 Minutos, Cacá e Washington.
Ô padre, amanhã é o seu show e amanhã é quinta-feira, então amanhã não tem Missa da Luz não, né, padre?
Isso mesmo, nós estamos dizendo que apenas duas vezes por ano a gente faz isso. A gente não tem a missa no Santuário Mãe Rainha, porque eu digo que a gente transfere o Santuário Mãe Rainha e faz da Lagoa o grande Santuário da Luz. Nós já avisamos com antecedência, ao invés da Missa da Luz ser amanhã no Santuário, a gente vai ter essa grande celebração na Lagoa. Porque entendemos que, primeiro, a gente fica muito feliz pelo convite da Prefeitura Municipal, através da FUNJOP e do Padre Alain, que é o parco da Catedral, para participar do novenário da Padroeira, fazendo este momento. Então, a gente aceita duas vezes por ano, a gente faz a Festa das Neves e também faz o Natal de Luz. Mas, amanhã, a Lagoa se transforma num grande santuário. Quem chegar vai ter a sua velinha, vai acender a sua vela, vamos cantar. Vai ter, como a gente faz na quinta-feira, a bênção do Santíssimo Sacramento, a entrada de Nossa Senhora das Neves, e é uma oportunidade para a família. Então eu digo que amanhã o Santuário Mãe Rainha é transportado para a Lagoa e a Lagoa se transforma no grande Santuário da Luz, como a gente tem feito todos os anos. Então vai ser lindo, preparamos músicas que vão tocar o coração, como Acendam a Luz, Sou o Milagre, Deixa Deus Sonhar em Ti, Pedi e Receberei, todo esse repertório bonito. Mas além disso, vamos ter participações, vai ser um momento maravilhoso. E o bonito que é uma festa para a família, onde o pai pode ir com as crianças, vão cedo, comer a maçã do amor, andar nos parquinhos, aproveitar em família e depois cantar, adorar e louvar comigo a Jesus. Vai ser maravilhoso. Amanhã eu espero o povo de João Pessoa, de Bahia, que Nossa Senhora das Neves não é só padroeira de João Pessoa, é também padroeira da Paraíba.
Vamos ver.
Show lindo, amanhã.
Washington Luiz pergunta.
Padre, boa tarde, suas bênçãos, padre. Muito obrigado por atender a nossa equipe de produção. Eu lhe pergunto, eu assisti o último show lá em Campina Grande.
No São João?
No São João de Campina Grande. Foi uma emoção. Como é que se coloca tanta gente para louvar no momento daquela situação? E uma das pessoas que lá estava, viu, padre? Ele estava, inclusive, bebendo em um local.
Uhum.
Simplesmente, os três que estavam bebendo em uma barraca, eles saíram da barraca e disseram: eu pago a conta já, porque agora eu vou assistir o show de padre Nilson Nunes. Foi um gesto muito bonito. O show vai ter as mesmas características, claro, com um repertório diferenciado para amanhã, padre?
Sim, Washington. Minha saudação a você, Washington, e você sabe do carinho que tem, meu reconhecimento a esse grande profissional que você é, um dos melhores quadros que a nossa Arapuã tem no jornalismo, na TV, no rádio, e dizer sim, esse testemunho que você fala, não é? E o padre ao Parque do Povo, como você relata dos amigos que estavam lá, e lá no barzinho, no petisco, e quando começa o show diz: vamos cantar com o padre Nilson.
Exatamente, isso aconteceu.
Se cumpre o que Jesus disse assim. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, fazei com que todos se tornem meus discípulos. Jesus está dizendo todos. Então, ir ao Parque do Povo em Campina Grande, tem muita gente acompanhando agora vocês em Campina Grande, e ao Parque do Povo em Campina Grande, ver aquela multidão ali numa terça-feira à noite, meu Deus do céu, devia ter ali 40, 50 mil pessoas, é bênção de Deus. Mostra que as pessoas têm sede de Deus. E eu faço essa evangelização, uma música, no rádio, na televisão, todos os dias eu estou aqui na Rádio Arapuã, das 8 às 8h30 no rádio, 8h30 às 9 na TV Arapuã, exatamente para falar de Jesus. Então amanhã na Lagoa, por exemplo, eu lembro que o ano passado o pessoal das barracas dizia: padre, foi a maior noite da Festa das Neves, foi o show do senhor. Claro, não é motivo de orgulho, de vaidade, mas de louvar a Deus. O ano passado foi uma multidão ali na Lagoa. As pessoas que vêm cantar, vêm louvar, vêm adorar, vêm pedir as bênçãos de Deus, vêm em família. Então, tudo isso para mim é motivo para saber, eu estou cumprindo a minha missão de padre, que é aí onde as pessoas estão. Imagina agora a lagoa, esse horário de movimento de todo mundo. Então, pessoal, amanhã fica um pouquinho mais tarde no centro da cidade. Quem está nos bairros vem para a lagoa, é um ponto que passa todos os ônibus. E a gente preparou, sim, um roteiro que vai tocar o coração. A gente vai começar com louvores lindos, músicas lindas, uma linda produção preparada pelo Felipe Soares, que é meu produtor, com o Johnny S, da gravadora Sony de São Paulo. E também vai ter um momento central, que é a bênção do Santíssimo Sacramento. As pessoas vão estar com as suas velinhas, a cidade vai estar iluminada. E assim que tem que ser. Não é louvar, adorar e agradecer a Jesus. Então eu quero convidar todos que acompanham 60 Minutos, acompanham a Rádio Arapuã, TV Arapuã, o povo de Deus, João Pessoa. A festa é da nossa mãe, então vem todo mundo para a Lagoa amanhã à noite.
Muito bem, Padre Nilson Nunes, amanhã abrindo a Festa das Neves no Parque da Lagoa com a sua bela apresentação, seu belo show. Padre, um abraço, que Deus nos abençoe, Deus continue abençoando seu ministério e até amanhã, Padre.
Deus lhe abençoe, amigo Cacá e Washington. Continue brilhando. O programa está maravilhoso, 60 minutos com vocês. Viu? Sempre
obrigado, escuto, padre.
E Deus abençoe a todos. Seja luz.
Seja luz. 5h55.
Não pode te calar.
Padre Nilson Nunes.
Tá aí, amanhã Padre Nilson Nunes, depois tem Caronas do Opala, tem Pagode Meu Agrado, a programação completa tá no site da Prefeitura. 5h56, uma última informação, assim como o governo do estado, a Prefeitura de João Pessoa também anunciou o calendário de pagamento do salário de julho. Mesmo esquema, amanhã, quinta-feira, os servidores aposentados pensionistas, na sexta, os servidores da ativa, governo do estado, da mesma forma, dinheiro no bolso, amanhã e sexta-feira. 5h56, a gente vai pro intervalo, na volta... Tem o Tirinete da Política. Hoje quem esteve aqui no Sistema Arapuã de Comunicação foi o pré-candidato ao Senado, ex-prefeito de Patos, Nabô Vanderlei. Falou sobre a vice de Lucas Ribeiro, falou sobre o eventual apoio de Léo Bezerra a ele. PT que já definiu o substituto do Frei Anastácio na nominata para deputado federal. Adriano Galdino, que ontem na plenária em Campina Grande, uma plenária em Campina Grande, falou como se fosse o candidato a vice já. Tudo isso já já no 60 Minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
5h57, vem aí o Tirinete depois do intervalo.
60 Minutos, para quem não tem tempo a perder.
Arapuã FM, o melhor jornalismo. Volta já! Volta já.
Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Paraíba tem histórias incríveis e a gente mostra todas elas para você. Todos os sábados. Tem Minha Cidade às 10 da manhã, comigo, Jair Maci Andrade. Um programa que mostra o melhor da Paraíba. Pessoas que fazem acontecer e transformam realidades. Turismo, cultura, inovações e tudo que há de bom nas cidades. Minha Cidade é todos os sábados às 10 da manhã, aqui na TV Arapuã. O reprise aos domingos.
TV Arapuã, a TV da gente.
Prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É Rei de Ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refrescar qualquer estação,
tem sabor e alegria.
Compara, prepara o DVD da Rede Ouro, sabor pra todo dia.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$ 199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$ 199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro! Hoje, desacelere, seu bem maior é a vida.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã tá na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com a Arapuã FM na Paraíba, 6:01.
18:01 na capital paraibana.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos, agora na Arapuã FM.
Arapuã FM.
60 minutos.
Uma coisa não interfere na outra. Em entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação, presidente estadual do Republicanos, ex-prefeito de Patos e pré-candidato ao Senado, Nabô Vanderlei, discorda da tese de que caso a vice de Lucas Ribeiro do Progressistas fique com Republicanos, a presidência da Assembleia Legislativa mudaria de mãos.
Teve conversas, mas nada definido. Nabô Vanderlei do Republicanos admite conversas com o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, e diz que o assunto de apoio ainda não foi discutido.
E ainda nas trincheiras da situação, governador e pré-candidato à reeleição Lucas Ribeiro, do Progressistas, fala com a imprensa durante plenária em Campina Grande e admite que a escolha do vice ainda está na pauta entre a base.
E falando em vice-presidente da Assembleia, deputado estadual Adriano Galdino do Republicanos, ele fala das articulações e a escolha do vice na chapa de governista e que o assunto ainda será discutido.
Mais destaques para você do tirinete da política. Substituto escolhido, advogado Saulo Dantas vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PT, na vaga de Frei Anastácio. Já já, deputada estadual Cida Ramos, presidente estadual da legenda, fala aqui nos 60 minutos.
Vai em busca dos direitos, advogado Rui Galdino, que teve um nome rifado para disputar o Senado pelo PSD, afirma que vai até as últimas instâncias para garantir sua postulação.
e ainda baixa na nominata do PSD. Deputado estadual Manuel Lugério desautoriza a candidatura de Ivonete e PSD obrigado a substituir o nome. Já já os detalhes aqui no 60 Minutos.
O programa 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Produção de Fabiano Melo.
Você participa do programa através dos nossos programas aqui pelos números. Anote aí, 3249-2095.
Repita.
3249-2095. Manda o áudio pelo WhatsApp, que é o 98206-6060.
Salve esse número e mande áudio.
98206-6060.
Acompanhe Arapuã nas redes sociais, no Facebook, Arapuã FM 95.3. E no Instagram, arroba Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado pela Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã FM Campina Grande 107.3.
Conosco também a rádio Arapuã FM na cidade de Patos em 98.9.
Em Cajazeiras, pela Arapuã FM 98.5.
Conosco também a Rádio Liberdade de Pombal em 96.3 FM.
E Rádio Cidade de Catolé do Rocha em 104.9.
O 60 Minutos é transmitido pela TV Mirmar, canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo www.arapuanfm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar.
6 da noite, 5 minutos na Paraíba, 6:05, a segunda hora, a segunda edição, segundo momento do 60 Minutos desta quarta-feira, meio de semana, 29 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 Minutos. Arapuã FM.
Quero ver 6 da noite, 6 minutos na Paraíba, 6:06. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência.
Arapuã FM.
Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Pombal, alô, alô, Catolé do Rocha, boa noite a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa noite a você que tá com a gente também na tela da TV Miramar, no canal 4.1 HD Digital. Que alegria, que honra, que prazer, que satisfação estar com você neste comecinho de noite de quarta-feira, meiando a semana, 29 de julho de 2026. Agradecendo a você pela audiência, pela companhia, pela sintonia e convidando você a permanecer com a gente até às 19 horas, até às 7 da noite, no nosso 60 Minutos, nesta segunda edição, que tem um foco todo especial para a política, o tirinete da política. Todos os moídos, todas as confusões e todas as repercussões e todos os bastidores passam por aqui a partir de agora nos 60 Minutos comigo, Cacá Barbosa, e com ele, Washington Luiz. Boa noite, WL.
Muito boa noite. Meus cumprimentos a você e a todos que nos assistem nesse exato momento, a toda a Paraíba, que a partir de agora se liga conosco. E eu quero aqui, em nome do Getúlio, que é ouvinte nosso, parabenizar a todos os nossos milhares de ouvintes que estão espalhados por toda a Paraíba, aqui de João Pessoa até a cidade de Cajazeiras e também parte do Rio Grande do Norte e também do Ceará e Pernambuco, que acompanham onde chegam as ondas das emissoras que estão retransmitindo este programa.
6:07, começou o tirinete.
60 Minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora. Na velocidade da notícia, girando pela Paraíba. 60 Minutos, Arapuã FM.
6:08 na Paraíba, 6 da noite, 8 minutos. Hoje quem esteve visitando o Sistema Arapuã de Comunicação deu entrevista aqui na Rádio Arapuã FM a Bruno Pereira e a Felipe França no Arapuã Verdade. Também esteve comigo na TV Arapuã no Rede Verdade. Foi o ex-prefeito de Patos, presidente estadual do Republicanos e pré-candidato ao Senado, Nabô Vanderlei. E hoje, Nabô Vanderlei, existe uma tese circulando nos bastidores de que caso a vaga de vice-governador na chapa de Lucas Ribeiro fique com o nome do Republicanos, a cadeira de presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba teria que ir para um outro partido. Hoje a cadeira de presidente está com Republicanos através de Adriano Galdino. Então circula uma tese de que, não, se a vice ficar com Republicanos, o Republicanos não pode ficar com a mesa diretora, com a presidência da Assembleia Legislativa. Uma coisa ou outra. Nabon foi questionado sobre isso.
É, até lá, precisam também saber quem são os nomes que vão ter direito a voto.
Mas aí dá a discussão em torno da legenda, principalmente.
Da legenda. É. Mas se fala também em nomes.
É. Mas Nabon foi questionado com relação a isso e ele discorda dessa tese. Vamos ouvir Nabon Vanderlei hoje aqui no Sistema Arapuã.
As legislativas aqui na Paraíba. Acho que a Assembleia é importante. O presidente Adriano Galdino teve um papel importantíssimo dentro desse governo de João Azevedo, garantindo a governabilidade com toda a base política, mas Adriano soube conduzir e agilizar a votação de projetos que foram importantes. Então, republicanos têm esse papel importante através do trabalho e do apoio que foi dado. A Paraíba hoje avança muito, a gente está aí com um estado que cresceu muito, mas não é um projeto de todos, todo mundo contribuiu para isso. O governador João Azevedo conduziu esse processo muito bem. Acho que a gente pode dizer que é um dos maiores e melhores governadores que a Paraíba já teve, por quanto a Paraíba avançou em todas as áreas, mas é uma equipe, é um grupo que deu suporte para que as coisas acontecessem. E essa questão da Assembleia, no momento certo, vai ser discutida.
Mas primeiro, o senhor discorda dessa tese de que se tiver Assembleia não pode indicar vice?
Não, eu não concordo com isso. Acho que o nome que vai compor a chapa tem que ser o nome que agregue. O republicano tem grandes nomes que possam fazer isso. O importante é que você coloque alguém que possa contribuir, não só para ganhar a eleição, mas contribuir com a gestão. E a governabilidade na Assembleia vai ser tratada no momento certo.
60 minutos.
É. Outro assunto que está sendo questionado e que está sendo levantado nos bastidores é um eventual apoio do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, à pré-candidatura de Nabon Vanderlei. Lembrando que Veneziano já é o primeiro senador.
Isso.
É o primeiro nome do apoio de Léo. E aí há uma possibilidade de repente...
E esse apoio
possível apoio a Nabon
Vanderlei é exatamente na chapa na qual ele é coligado com
João Azevedo.
Com João Azevedo.
E aí foi perguntado, e aí, esse apoio sai, não sai? Nabon admitiu conversas com o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, mas não especificamente sobre apoios. Vamos ouvir.
Olha, eu tive com o Léo já, acho que uma vez, algumas vezes tive com o Léo, mas essa tratativa com relação a apoio, isso aí não ficou definido ainda. A gente não teve essa definição, não tratamos desse assunto. Mas claro, João Pessoa...
Mas foi iniciado o diálogo.
João Pessoa na cidade, claro, sempre que se conversa política... se tem diálogo. Mas João Pessoa é uma cidade importante, eu fui prefeito no Brasil até pouco tempo e eu sei a importância de ter representantes que possam defender os interesses do município, possam trazer recursos para que as ações possam acontecer. E a gestão municipal, se não tiver suporte, se não tiver apoio, os prefeitos não conseguem fazer tudo que precisa ser feito, principalmente em áreas importantes como saúde. A gente tem demandas imensas de saúde aí, principalmente com consultas especializadas, exames especializados, com atendimento a crianças especiais, a crianças atípicas. Então, tudo isso tem uma demanda grande, filas de espera, que é preciso ter um apoio, ter um suporte para que as coisas possam acontecer e até para manter os serviços funcionando, além de outras áreas importantes também. E claro, independente de apoio ou não, João Pessoa é uma cidade que precisa disso. Os municípios precisam dessa intermediação de um senador que conhece de perto a realidade, que já teve a vivência na ponta, que sabe que é no município onde a vida começa e onde a vida termina. É onde o prefeito tem que fazer a saúde acontecer, fazer a educação, assistência social, cuidar do meio do campo, cuidar da infraestrutura, fazer a cultura, fazer esporte. Então, é no município onde a vida existe. E eu conheço de perto essa realidade. E eu quero estar no Senado fazendo com que as ações do nosso mandato elas possam chegar nas pessoas. As pessoas que estão nos escutando nesse momento, quando elas votam em alguém, o que elas querem é saber como as ações, esse voto de confiança vai chegar para melhorar a vida dela, para que elas possam ter realmente mais qualidade de vida. E é isso que a gente tem discutido com os prefeitos da Paraíba e, claro, com João Pessoa, da mesma forma com o prefeito Léo. Essa discussão tem que acontecer porque ele precisa desse suporte, desse apoio, para poder fazer ainda mais dentro da sua administração aqui na capital.
Arapuã FM.
Bom, tudo ainda no campo das especulações, entretanto...
Está bem adiantado.
Está bem adiantado.
Pelo que ele disse, a coisa está bem...
Já se conta, sim, e nos bastidores, apoio, com o apoio do prefeito Léo Bezerra. Na boa, já conta, sim.
E é um apoio importante você ter um prefeito de uma capital com um grupo dele apoiando.
Pois é. 6h14 na Paraíba, 6h14. Ontem teve uma plenária em Campina Grande, uma plenária da chapa de situação, com Lucas Ribeiro, com João Azevedo, com Nabô Vanderlei,